בעזרת השם דאבב, תתדש בבקם, עולה פסואל, שלום עליכם a todos. Estamos da Vav na primeira linha, no final da linha, depois dos dois pontinhos. Atzada Shavei Shebaen. Nossa Mishnah me ensinou quatro tipos de Avod Nezikin. São quatro agressores primários que a Torá menciona. E são quatro categorias, são quatro tipos de danos diferentes. E vamos revisar quais são os Avod Nezikin nesse Dav. Porém, a Mishnah fala Atzada Shavei Shebaen. Esses quatro Avod Nezikin têm alguns denominadores comuns, tem alguns aspectos que eles compartilham. E quando a Mishnah fala uma coisa dessas, que tem um Tzad HaShaveh, significa que vamos pegar esses aspectos que esses quatro agressores têm em comum e vamos usar isso como uma referência para fixar a lei em outros casos, que também os mesmos aspectos se encontram, para dizer que a lei vai ser que o responsável sobre esse dano tem que pagar. Então, por isso a Mishnah fala esse denominador comum de todos esses quatro Avod Nezikin. A questão é Gatuemai. Quais danos não estão inclusos nas categorias da nossa Mishnah para a Mishnah usar o Tzad HaShaveh para fixar a lei nos outros casos? Quais são os outros casos? Amar Abai fala Abai. Latui Avnosa Kinom Masao Shei Nihar Berosh Gabo. Fala Abai. O caso que a Mishnah vem incluir também é quando a pessoa coloca uma pedra, uma faca ou uma carga sobre o telhado e o vento, um vento comum, derrubou esse objeto, e causaram um dano. Fala Abai, isso não está incluso nas categorias da nossa Mishnah, isso se aprende por Tzad HaShaveh e Hidame. Sobre qual caso Abai se trata? E Behane de Kaaz de Kamaz que Hainuesh, se a pessoa colocou esse objeto no telhado e o vento derrubou o objeto e o objeto caiu em cima de alguém, isso está dentro da categoria do fogo. Por quê? Assim como o fogo, no caso que a Torá menciona o fogo, a pessoa acende um fogo na propriedade dele e o fogo se espalha com o vento para outra propriedade de outra pessoa. Então, assim como o fogo, ele se tornou um agressor em sociedade com o vento. O vento que espalhou o fogo e causou o dano. E esse fogo era a responsabilidade da pessoa. A Torá obriga essa pessoa a pagar pelos danos. A mesma coisa, a pessoa coloca a pedra no telhado e o vento empurra a pedra, derruba a pedra sobre alguém. É a mesma coisa do que o fogo. A pedra causou um dano em sociedade com o vento. É a mesma coisa do que o fogo. O responsável tem que pagar por isso. Então, não, esse caso não tem que ser apreendido pelo Tzad HaShaveh. Isso está, é uma ramificação, uma toladá do fogo. Ver a debata de Naich. Então, tem que ser que esse objeto estava no telhado, o vento derrubou, caiu no chão, e se tornou um obstáculo e causou um dano. Fala, Idaf Kerino Beneraf Beneshmoe Ainubor. Fala, Agmará, se a pessoa ele tinha feito refker, se despropriou dessa pedra, isso é um buraco, como em todas as opiniões, todos concordam que isso é uma ramificação do bor. Por quê? Mas na borja que entre relata se a tolenese como no caso da toleja, assim como o buraco, da origem da existência do buraco na rua, a função principal era causar danos. É um agressor por origem. E a responsabilidade daquele que criou o buraco. E a Torá obriga o responsável a pagar a indenização. Aminamit, relata se a tolenese como no caso da toleja. Mesma coisa, essa pedra que estava no telhado caiu do momento da existência dessa pedra no chão, como na rua, como um obstáculo. A função primária é causar danos, é como um buraco. Então não precisamos aprender esse caso por Tzad HaShaveh. Isso é uma ramificação do buraco. E a de Lof Kirino, deve ser que a pessoa não se despropriou dessa pedra. Ele diz que ele continua sendo dono da pedra e a pedra está num resíduo público. Deixou da marca lá no boro, lá no boro. Porém, conforme o Shmuel, isso não faz diferença. Temos uma discussão na frente, porém, conforme Shmuel, qualquer obstáculo que existe na rua é responsabilidade da pessoa, mesmo que pertence a ele ou não, não faz diferença. É uma ramificação desse armazik chamado boro, buraco. Leolam de Afkirina. Fala, Gmará, que a Bae se trata mesmo num caso que a pessoa se despropriou dessa pedra que está na rua. Velo damulebor. E isso não é uma ramificação direta, exclusiva, na categoria de bor, do buraco. Por quê? Malebor sheken en koach acher meurabbo. Tomar beare shekoach acher meurabba é. Porque olha só, existe uma diferença bem grande entre o buraco e essa pedra. O que causou o buraco foi a pessoa que cavou o buraco ou abriu o buraco. Ele próprio, ele construiu 100% do buraco. Ele foi o único agente para fazer o buraco na rua. Já no caso dessa pedra que estava no telhado, ele colocou a pedra no telhado, mas na construção desse obstáculo, o vento teve parte também. A pessoa coloca a pedra no telhado e o vento derrubou a pedra. E então ele, junto com o vento, formaram esse obstáculo dessa pedra na rua e causou um dano. Eu poderia falar que mesmo que a Torá disse que o responsável pelo buraco tem que pagar pelos danos, poderia falar, isso é no caso do buraco, que ele sozinho fez o buraco. No caso da pedra, eu poderia pensar que não. A pessoa, junto com o vento, formaram o obstáculo. Então, eu poderia pensar que nesse caso a Torá isenta ele, estorria. Então, vamos trazer um suporte. O suporte vai ser a lei do fogo. A pessoa acende o fogo no recinto dele e o vento espalha o fogo para o recinto vizinho. Então, quem formou esse agressor foi a pessoa que acendeu o fogo junto com o vento que espalhou o fogo. E não faz diferença, mesmo que a pessoa em sociedade com o vento causar uma agressora, ela obriga esse responsável pelo fogo de pagar pelos danos. A mesma coisa no caso da pedra. A pessoa junto com o vento formaram esse obstáculo na rua. Então está obrigada a pagar. Mareche kendar kole lecho lazik, se você vai falar, a Torá obriga a pessoa a pagar pelo fogo dele, porque o fogo, ele agride ativamente, ele vai, ele se espalha e vai até outro recinto e causa prejuízo. A pedra não, a pedra é passiva, está estática na rua e alguém veio e tropeçou. Então poderia falar, no caso do fogo, a Torá obriga a pessoa, no caso da pedra na rua, talvez não, porque a pedra, ela agride de forma passiva. Bortorria, vamos trazer o suporte do buraco. O buraco também é passivo, também está estático. A vítima vem até o buraco e a Torá obriga esse responsável pelo buraco de pagar. A mesma coisa com relação a essa pedra. Bechazar adinta, por causa desse tzadashavê, esses aspectos comuns desses quatro agressores da nossa Mishnah, o aspecto comum é que são coisas perigosas e o responsável tem que pagar pelos danos. A mesma coisa nesse caso da pedra que estava no telhado e caiu e se tornou um obstáculo na rua. Não faz diferença se quem formou esse obstáculo foi a pessoa junto com o vento ou foi só a pessoa. Não faz diferença se a pedra está parada na rua e a vítima veio até a pedra ou o agressor vai até a vítima. Não faz diferença. E aprendemos dessa combinação do bor com o eixo, o buraco com o fogo, que dá no mesmo, a pessoa está obrigada a pagar. Assim fala Abai. Rava amar latui bora mitgalgue beragle adamo beragle beima. Fala Rava, a Mishnah vem incluir um outro caso, além desse que a gente acabou de ver. A pessoa coloca uma pedra na rua, em algum local, num ponto X. E vem uma pessoa e chutou essa pedra pro ponto Y, outra localização da rua, ou um animal. E causaram um dano. Fala Rava, isso se aprende por tzadashavê. Esse caso não está incluso em nenhuma categoria específica da nossa Mishnah, se aprende por tzadashavê. Enridame, qual é o caso exato? Idafkerinum benerav beneshmorai no bor. Se essa pedra foi despropriada, feito efker, não pertence mais à pessoa, todos concordam que isso é um buraco. É um obstáculo, é uma ramificação do armazik, do buraco. Mas na bor shekin tchilata seatol anezik ushmiratu alecha, aninami, tchilata seatan anezik ushmiratan alecha. Assim como o buraco, já o começo da origem dele na rua é para ser um obstáculo, para ser um agressor, mesma coisa dessa pedra. A função primária dessa pedra na rua é um obstáculo. É a obrigação do responsável por essa pedra de pagar a indenização como o responsável pelo buraco. Então não pode ser que esse caso que Rava se trata, que precisamos do tzadashavê para aprender. Não, não precisamos do tzadashavê. Isso é uma ramificação do buraco. Ele adelou afkerino, você quer falar que não, a pessoa não fez refker dessa pedra. Essa pedra pertence a ele ainda. Neshmoel damar kulam iborolamar no enobor. Porque conforme o Shema não faz diferença, como a gente viu, qualquer obstáculo que está na rua pertence à pessoa ou não, não faz diferença, é uma ramificação de bora. Falando aqui não. Pode ser que Rava se trata mesmo que a pessoa sim fez refker. Essa pedra não pertence mais a ele. E isso não é uma ramificação do bor. Por quê? Malebor, shekel ma'asav garmulo. Tomar behane, shekel ma'asav garmulo. Uma diferença bem grande no caso do buraco e no caso dessa pedra. A pessoa cava um buraco em certo local da rua. E o buraco, ele causa o dano lá onde a pessoa cavou. No caso da pedra, a pessoa colocou a pedra no ponto X e alguém chutou a pedra para o ponto Y. A pessoa não, e lá no ponto Y o dano aconteceu. A pessoa não colocou a pedra no ponto Y da rua, colocou na primeira localização. Então, eu poderia pensar no caso do buraco, o ator obriga esse responsável a pagar, porque o dano aconteceu onde a pessoa colocou o buraco. No caso da pedra, eu poderia pensar que não. Ele colocou num ponto e a pedra causou um dano em outro ponto, porque a pedra foi chutada por alguém ou por algum animal. Então, poderia pensar nesse caso, a pedra aturar isenta. Ele chaleu ria, trazemos um suporte da lei do boi. Outro avmazik. A pessoa traz o boi dele para a rua, não cuida do boi. O boi corre e chifra alguém ou algo na rua. O dono tem que pagar. A pessoa não colocou o boi onde o boi causou o dano. A pessoa estava com o boi em um local da rua, e o boi correu e causou o dano. A Torá obriga esse dono do boi a pagar. A mesma coisa a pedra. A pessoa colocou a pedra no ponto X, e a pedra causou um dano no ponto Y, dá no mesmo, e a Torá obriga a pessoa a pagar. Mas deixou de quem dar colo lejo la zik. Se você vai falar, a Torá obriga o dono do boi a pagar, talvez porque o boi, ele vai até a vítima. Ele agride ativamente. No caso da pedra, a pedra fica estática, parada, e alguém... E o dano acontece, a vítima vai até a pedra. Poderia pensar que a Torá isenta o responsável pela pedra. Bortorria, trazemos o suporte da lei do buraco. Qualquer buraco é estático, a vítima vai até o buraco e a Torá obriga a pessoa a pagar. Mesma coisa a pedra. Então a gente traz por Tzalachavê que esse caso da pedra, o responsável está obrigado a pagar. Não faz diferença. Se a pessoa colocou a pedra em um local e a pedra foi para outro local, não faz diferença se a pedra está estática ou o agressor vai até a vítima. Em todos os casos, tudo obriga a pessoa a pagar. Por causa do Tzadachavê, que é uma coisa perigosa, existe um responsável que tem que pagar por isso. E sim, assim falou Rava. Ravada Barava, Madatui Adetana. Fala Ravada Barava, a Mishnah vem incluir um outro caso também. Esse caso da Braita. Kol Eru Shabru Potkin Biboteen Begorufin Maroteen. Os sábios deram permissão para as pessoas despejarem água usada na rua, outros detritos que as pessoas têm nas casas podem jogar na rua no inverno, não no verão. No verão as ruas estão secas, relativamente limpas, não pode sujar a rua. No inverno as ruas estão todas cheias de barro e tem chuva. Os sábios deram permissão em certas situações da pessoa jogar essa água usada na rua e esses detritos que ele tem na casa dele na rua. Fala a Braita, mesmo no inverno, que o tribunal deu permissão para a pessoa jogar essa água, outras coisas na rua, se aconteceu algum dano por força que ele jogou na rua, aquele que jogou tem que pagar a indenização. Ei, Hidame, qual caso se trata exatamente? Ravada Barahava. E beada de casa de Maski, Kohou. Qual é o caso que a gente tem que aprender por Tzadachavê? Se a pessoa jogou água na rua e ele jogou em cima de alguém e causou um dano, Kohou. Ou seja, o dano aconteceu por força direta da pessoa. É como uma flecha que a pessoa joga, dando mesmo se a pessoa agride com as mãos, joga uma flecha, joga água, é a Dama Mazik. Isso é na categoria da pessoa que agrediu. Não temos que aprender por Tzadachavê. Faz parte da categoria do Avmazik, chamado Adama Mazik. Elabata Denaich. Deve ser que a pessoa jogou no chão essa água e aí o dano aconteceu. É um obstáculo. Echidane, qual é o caso? Idafkirino Benerav Benishmano Bo. Se a pessoa se despropriou dessa água, fez efker, todos concordam que isso é uma ramificação da lei do buraco. É um obstáculo. Mas na boa de Triada Setoranesic. O buraco, já, a origem do buraco na rua é como obstáculo, um agressor. Assim também, essa água jogada na rua, a principal função da água, do princípio que a água entra na rua, é de agredir, não tem outra função. A Torá obriga o responsável a pagar. Eu, Abilov, querido, estou falando, mas deve ser que a Zabarala se trata que a pessoa não fez a refiqueira dessa água. Lishmuel está marculando o Boru Lamado, não é no Boru. Mas a gente viu que conforme Lishmuel não faz diferença, qualquer obstáculo que está na rua, pertencendo ou não pertencendo à pessoa, aquele que colocou o obstáculo na rua tem que pagar, porque é uma ramificação da lei do buraco. Valeu, Lamdav, querido. Fala, Rav, a da Barava se trata mesmo que a pessoa sim fez refker dos que ele jogou na rua. Velodam elebor. Isso não é uma ramificação direta da lei do bor. Por quê? Malebor shekel shelo birshuto, marbeanish de birshuto. Isso é uma diferença bem grande. A pessoa, ele cava o buraco na rua e tem que pagar porque ele cavou sem permissão. É proibido cavar um buraco na rua, a pessoa cavou um buraco na rua e aconteceu um dano, tem que pagar. Isso que a Torá se trata. O tribunal deu permissão dessa pessoa jogar essa água na rua. Aí aconteceu um dano. Poderia pensar, mas nesse caso a Torá não obriga ele a pagar. Ele jogou água com permissão do tribunal. Então não é uma ramificação direta da lei do buraco. Viramos a página, Shor Yochiach. Trazemos um suporte. O suporte é a lei do boi. A pessoa tem a permissão de levar o boi dele num recinto público, Reshut Arabim. O boi, ele chifrou alguém lá, o dono do boi tem que pagar. Não faz diferença se ele tinha permissão ou não tinha permissão de levar o agressor para a rua. Tem que tomar cuidado com esse agressor. A mesma coisa, se ele jogou na rua a água dele, também tem que tomar cuidado com isso, obriga ele a pagar. Mas Reshut Shekhen Darkol Elecho Lazik. Se a gente for falar, a Torá obriga o dono do boi a pagar, porque o boi, ele vai até a vítima. Isso é uma agressão mais grave. No caso da água, a pessoa jogou a água e a vítima vai até o obstáculo. Talvez a Torá não obriga a pessoa a pagar. Bortorria, por isso trazemos o suporte da lei do buraco, que também é estático e o responsável tem que pagar pelos danos desse buraco. Por isso, por causa de Tzara Shavê, aprendemos a lei desse caso que a pessoa jogou a água, detritos na rua, tem que pagar por isso. Então, por quê? Porque na prática são coisas perigosas e o responsável tem que pagar. Não faz diferença se a pessoa tinha permissão ou não tinha permissão de colocar essa água na rua. Não faz diferença se a vítima veio até o agressor foi até a vítima, então não obriga a pessoa a pagar. Ravina Amaro fala, Ravina, outro caso que se aprende por Tzada Shavê. Leatui Adetnan, a Mishnah vem incluir esse caso da Mishnah. Kotel Vailash na flor del Shuterabim Veiziko. Patrim Leishalem. A pessoa tinha um muro no recinto público, uma árvore no recinto público. O muro caiu, ou a árvore caiu e causaram danos. Essa pessoa, dono do muro, dono da árvore, não tem obrigação de pagar. Foi um completo acidente, foi ônus. Por quê? Porque se trata de um caso que esse muro, ele aparentava firme, a árvore aparentava firme. Então, foi um acidente que a pessoa não está obrigada a pagar por isso. Se o tribunal veio e viu esse muro e falou, olha, esse muro não vai aguentar mais do que 30 dias. Então você tem até 30 dias para derrubar esse muro. Tem até 30 dias para cortar essa árvore. Então, digamos que o tribunal se enganou e essa árvore ou esse muro caíram dentro dos 30 dias. Vesico e causaram danos, patur. Esse dono desse muro ou da árvore está isento de pagar, porque o tribunal disse que esse muro e essa árvore vão aguentar 30 dias. Então foi um acidente que caiu dentro dos 30 dias. Nem mesmo o tribunal pensou que isso ia acontecer. A pessoa, ele não está obrigado a pagar por esse dano. Se o muro ou a árvore caíram depois dos 30 dias, o tribunal já tinha dito que depois de 30 dias, a qualquer momento essa árvore e esse muro podem cair. A pessoa não... Ele derrubou o muro, cortou a árvore dentro dos 30 dias e a árvore caiu depois dos 30 dias. Tem que pagar por esse dano. Foi uma negligência. Então, fala Ravina, sobre esse caso a Mishnah veio incluir por Tzara Shavê. Eridane, qual é exatamente o caso? Ideafkerá, se o muro e a árvore caíram na rua e se tornaram obstáculos, a pessoa se despropriou da árvore ou do muro, Belerá Beleshmerá no Bor. Como a gente viu, todos concordariam que isso é uma ramificação do buraco, um obstáculo. Mas na Bor, Ezekomatsu, Ishmiratu Alecha, Enami, Ezekomatsu, Ishmiratu Alecha. Assim como um buraco é algo perigoso, e a responsabilidade da pessoa, também esse muro essa árvore jogadas na rua são perigosas e a responsabilidade da pessoa. E de Lofkerin, não sei se trata que a pessoa não se despropriou do muro ou da árvore, mas o da marco lá no Borula não é no Bor. Conforme o Shmuel não faz diferença, mesmo que o obstáculo pertence à pessoa ainda, é um obstáculo e ramificação do Bor. Então, qual é o caso que a Vila veio dizer que não pertence a nenhuma categoria de avô Nezikin da nossa Mishnah? Você aprende por Tzara Shaveh, por comparação dos aspectos que eles têm em comum. Falei o nome da Fkirino, virou da Melebor. Lavina pode se tratar mesmo que a pessoa sim fez refquer desse muro ou dessa árvore, mas não é uma ramificação direta da lei do Bor. Malebor, se quem trilata se atole Nezik, tomar bem, se quem trilata se atole Nezik. O buraco já de origem da existência dele na rua é um obstáculo. A árvore e o muro não. Quando a pessoa construiu o muro na árvore ou plantou a árvore, não eram agressores. Então, a origem da existência desse muro, dessa árvore, é diferente do caso do buraco, que é um agressor de origem. Então, poderia pensar, a pessoa colocou um obstáculo na rua, um buraco. Então, tem que pagar por isso, pelos danos. No caso que a pessoa colocou um muro ou uma árvore, ele colocou algo que não é um agressor. Poderia pensar que mesmo que isso caiu e se tornou um agressor, a pessoa não tem que pagar. Chore ou rir. Então vamos trazer um suporte da lei do boi. A pessoa tem um boi. Um boi não é um agressor nato. O boi serve para abate e serve também para trabalhar no campo. E são os usos primários do boi. Não é um agressor de origem. E mesmo assim a Torá fala que o boi causa um dano, tem que pagar. Mesma coisa, esse muro, essa árvore, mesmo que a origem não foi para ser um agressor, se tornou um agressor, tem que pagar por isso. Se você for falar, a Torá obriga o dono do boi a pagar, porque o boi vai até a vítima, essa árvore, esse muro estavam parados na rua, a vítima que veio até o obstáculo, talvez a Torá isenta esse responsável pelo muro, pela árvore de pagar. Ah, borto rir. Trazemos um suporte dali do buraco, que também é um obstáculo, que é parado na rua, e a pessoa tem que pagar por esses danos. Por causa do Tzara Shaveh, a gente aprende para essa lei do muro e da árvore. Não faz diferença se a origem foi para ser um agressor ou não, não faz diferença se a vítima veio até o agressor veio até a vítima, não. A pessoa responsável tem que pagar. Por causa do Tzara Shaveh, é uma coisa perigosa. Existe um responsável sobre isso, o responsável tem que pagar pelos danos. Continua a Zik Hava Mazik. Mishnah fala que quando acontece um dano, o responsável tem que pagar por isso. E a Mishnah usa um verbo Hav Hamazik. Hav Hamazik, Hayav Hamazik Mibai. Ele pergunta a Gemara, o verbo mais comum é Hayav Hamazik. O agressor está obrigado a pagar. Quer dizer Hav. Maravilha da Gemara, fala o sábio, aí está na Yerushalmiu, detalhe Mishnah Klila. Fala o sábio que esse sábio da Mishnah, ele era originário de Yerushalayim. Em Yerushalayim, eles falavam linguagens abreviadas. Então, o sábio da Mishnah abreviou Hayav para Hav. Esse era o costume. Lecherenta Shlumenezik. A Mishnah fala que o agressor tem que pagar. Se ele vai pagar com terra, tem que pagar uma terra boa. O que é considerado uma terra boa? Vamos ver agora. Tano Rabanan fala aberta. Meitav Sadeu, Meitav Karmo Yeshalem. Meitav Sadeu Shenizak, Meitav Karmo Shenizak de Vera Bishmael. Fala Bishmael, algo que não dá para entender ainda. Então, ela fala que digamos que o boi que pertence a Reuven entrou no campo de Shimon e comeu frutas. Fala Rabbi Ishmael, mesmo que esse boi comeu frutas ruins, digamos frutas ruins, no valor de 5 reais, tem que pagar como se tivesse comido as melhores frutas do campo de Shimon. Então digamos que no campo de Shimon tem frutas ruins, que esse volume de frutas equivale a 5 reais, mas tem também no campo de Shimon frutas boas, que o valor dessa quantidade de frutas valeria 10 reais. Fala Rabbi Ishmael, Meitav Sadeu Shenizak, Meitav Karmo Shenizak, esse é o primeiro entendimento que Rabbi Ishmael disse, que o dono do boi que comeu tem que pagar como se ele tivesse comido das melhores frutas do campo do prejudicado. Pagar 10 reais. Rabbi Akiva Omer, Lo Bakatuv Elanigvot, Lenezikin Minayidit, Vekavachomer Laigdesh. Fala Rabbi Akiva que não. Não é isso que a Torá veio dizer. O que a Torá veio dizer é que o dono do boi que comeu, ele tem que pagar das melhores terras que ele tem. Se ele vai pagar com terra, dá a melhor terra que você tem. Isso que a Torá veio dizer. Mas o valor que foi perdido, o valor de 5 reais. E a mesma coisa fala Rabbi Akiva, se a pessoa, agrediu algo que pertence ao Betamidash, a gente vê isso amanhã qual é o caso. Pergunta para Rabi Shmuel, achar Shmuel, mexerem Shmuel, achar Khusha, mexerem Shmuel. Como pode ser que isso que Rabi Shmuel falou? Um boi come frutas valor de 5 reais e tem que pagar frutas que valem 10 reais. E se o boi come frutas que valem 10 reais, tem que pagar o mesmo valor de 10 reais. Qual é a lógica? Não pode ser. A maravilha de Baravim, Ahab Maaskinan, falou, sabe, é isso que Rabi Shmuel quis dizer. Que quando se achar Arugá ben Arugot, velo yadina ni Khusha achar e Shmuel achar. De Mexer Shmuel, fala Rabi de Baravim, que o caso é outro. Não foi isso que Rabi Shmuel falou. Obviamente, quando o boi comeu frutas que valem 5 reais, tem que pagar 5 reais. O caso de Rabi Shmuel é que o boi ele comeu frutas. Não se sabe se comeu frutas ruins ou frutas boas. Então, não se sabe se o dono do boi tem que pagar 5 ou 10? Paga 10. Na dúvida, paga 10. Amarava, o mai do yadina de kruxá achal o meshalem ela kruxá. Ashti do yadina de kruxá achal ishmená achal meshalem ishmená. A mocinha que haverou a lavar aí. A fala não pode ser que isso que Rabi Shmuel falou. Porque olha só qual seria a lei. Se a gente sabe que o boi comeu frutas no valor de 5 reais, paga 5 reais. Se a gente está na dúvida se deve 10 ou 5, paga 10. Essa não é a lei. A lei em toda a Torá é a Mutsini Haveru Ala Avaraya. Você vai tirar dinheiro de alguém, você tem que trazer uma prova que você merece esse dinheiro. Sem prova, essa pessoa pode dizer, esse dinheiro pertence a mim. Mesma coisa aqui. Se o dono do campo quer tirar 10 reais do dono do boi, traga uma prova que o boi comeu o valor de 10 reais e você vai receber os 10 reais. Na dúvida, o dono do boi tem que pagar só 5. Por isso fala na Ela Mara Baja Bariacol, por isso fala o Sábio Arfa, mas qual é o caso que Rabi Akiva e Rabi Shmuel estão discutindo? Que Gomche Itaidit Denizak Ziburi Demazik. O caso é o seguinte: o dono do boi tem duas terras. Uma terra classe A, Idit, classe boa. Uma terra classe B, terra qualidade média. O prejudicado também tem duas terras. Tem uma terra classe B, classe média, e uma terra classe C, classe ruim. Sobre esse caso, Rabi Akiva e Rabi Shmuel estão discutindo. Bem, aplique essa discussão. Rabi Shmuel Savar Bedenizak Shaimina. Conforme Rabi Shmuel, o dono do boi não tem que pagar uma terra classe A, a melhor terra que ele tem. Tem que pagar uma terra classe B. Por quê? Porque é a melhor terra que o prejudicado tem. A melhor terra que o prejudicado tem é uma terra classe B. Então, o Mazik tem que dar uma terra dessas. Isso que Rabi Shmuel falou. Rabi Akiva Savar Bedemazik Shemina. Rabi Akiva diz, não faz diferença. Não faz diferença o que o Nizak tem. O Mazik tem que dar a melhor terra que ele tem, dar uma terra classe A. Mesmo que é melhor do que a melhor terra que o Nizak tem, dar uma terra classe A. Uma maitama de Rabi Shmuel. Qual foi a tua opinião de Rabi Shmuel? O Mazik não tem que dar a melhor terra que ele tem, tem que dar a melhor classe de terra que o Nizak, o prejudicado, tem. Como você sabe isso? Nemassa de lemata ve nemassa de lemar. Nesse trecho que o boi foi e comeu no campo de outro, a Torá usa a palavra campo duas vezes. Uma vez na situação do dano, uma vez na situação do pagamento. Tomassa de amor lemara de Nizak, assa de amor lemata de Nizak. Assim como no caso do dano, o campo do prejudicado. Então, a fala de Ishmael, essa tipo Gzerah Shavah, associamos as duas palavras campo, que também quando a Torá fala que o Mazik tem que dar o melhor campo dele, se refere ao campo do prejudicado, a melhor classe de campo que o prejudicado tem. Essa é a fonte de Rabi Shmuel. Rabi Akiva, Meitav Sadeu, Meitav Karmol de Yishalem, Deyav de Kam Yishalem. Rabi Akiva diz que não, você não pode fugir do sentido literal do Passuk. Qualquer pessoa que lê o Passuk, ele entende. Quando a Torá fala que o campo foi prejudicado, é o campo de Shimon. Quando a Torá fala que o Mazik tem que dar o melhor campo dele, é o campo dele, do Mazik, tem que dar a terra classe A. Então fala, Rabi Akiva, você não pode fugir do sentido literal do Passuk, mesmo que você tenha uma Gzerah Shavah, não adianta. Fala, Rabi Shmuel, a Ani Gzerah Shavah, a Ani Kriah, Rabi Shmuel concorda. Não podemos fugir do sentido literal do Passuk. Porém, vamos aprender uma lei da Gzerah Shavah, uma lei do sentido literal do Passuk. Essa palavra campo dele tem duplo sentido, dupla função. Ani Gzerah Shavah Kidei Kamina. Como a gente falou, numa situação que o Mazik tem uma terra que não é a melhor terra dele. Uma terra classe B, ele tem uma terra classe A também. A Gzerah Shavah vem nos ensinar que o Mazik não tem que dar a terra classe A, dá a terra classe B. Essa é a função da Gzerah Shavah. Melhor campo referente ao campo do prejudicado. A Mikra, כגון דאית אל המזיק כדית וזיבורית ועידית לנזק וזיבורית דמזיק לא שווה כידית דנזק. Fala, bicho, mano, o que a gente faz com o sentido literal do Passuco? É para dizer o seguinte, no outro caso, o Mazik tem duas terras. Tem uma terra classe A, Idit, uma terra classe C, Ziborit, uma terra ruim. O Nizak também tem duas terras. Digamos que ele tem uma terra classe B, essa é a melhor terra que ele tem, classe média, e uma terra classe C, uma terra ruim. Sobre isso falou o Passuco. De Meshalem Lei, Mimeitav Didei, de Lomatze Amar Leita At Gabi Minziburit, ela Gabi Mimeitav. Fala Bishmael, o Mazik não pode dizer: eu não vou te dar uma terra classe A, porque é a melhor terra, é uma terra melhor do que a melhor terra que você tem. A melhor terra que você tem é classe B. Eu vou te dar uma terra ruim, classe C. Falou o Passuco que não. Uma situação dessa que você não tem a melhor, uma classe de terra que é igual à melhor terra do Nizak, você tem que dar a melhor terra que você tem. Uma terra classe A. Então, fala Bishmael, esse Meitav Sadeu, melhor campo dele, tem dupla função, duplo sentido. E a Bekiva discute com o Rabi Bishmael, fala que não, sempre o Mazik tem que dar a melhor terra dele. Paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos continuar esse assunto. Vamos ver uma questão interessante. Digamos que o prejudicado fala: eu não quero receber uma terra boa, uma terra classe A, porque com esse valor que você me deve, a terra boa vai ser uma terra pequena. Eu quero receber uma terra grande. Então me dá uma terra ruim, grande. Será que o prejudicado tem esse direito? Ou será que não tem esse poder de escolha? Vamos ver amanhã com muito mais. Então, pessoal, obrigado na Leolá. Amém, amém.